Seguindo aqui com o bloco internacional, nós vamos convidar agora o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais, para comentar essas notícias que você ouviu agora há pouco aqui no boletim da Rádio França Internacional. Ivan Godoy, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, vamos falar aqui da situação da Ucrânia. A Ucrânia está aí numa situação em que duas partes pressionam o país para aderir ou à União Europeia ou à Rússia. Como é que está aí a situação interna da Ucrânia, os protestos da oposição que talvez parece que querem que a Ucrânia vá para a União Europeia, já o governo pende para o lado da Rússia? Está meio complicada a situação ali na Ucrânia.
Em primeiro lugar, temos que observar que desde o fim da União Soviética, a Ucrânia tem tido um movimento assim pendular, né? Ou seja, dependendo do governo, ela se aproxima mais da Rússia ou se afasta mais da Rússia. É lógico que a ligação entre Ucrânia e Rússia é uma ligação histórica, né? Os czares da Rússia, eles eram coroados na Ucrânia, em Kiev. Né, para que você veja como tinha, né, uma relação grande. No próprio período da União Soviética, grande parte dos líderes da União Soviética supremos eram ucranianos. Né? Khrushchev era ucraniano, Chernenko era ucraniano. Várias figuras importantes, né, da União Soviética, líderes importantes, líderes máximos, né, eram ucranianos. Então, o que temos que ver é que para a Rússia, né, historicamente, manter a Ucrânia na sua esfera de influência é importante. A União Europeia tem esse cabo de força, né, com a Rússia de atrair países que antes eram da União Soviética para a esfera de influência da União Europeia.
Quer fincar o pé num país da ex-União Soviética.
Da ex-União Soviética. Como isso só deu certo na Geórgia, plenamente na Geórgia e nos países bálticos, né? Que inclusive fazem parte, no caso dos três países bálticos, né? Lituânia, Estônia, né? E Letônia, né? Que os três fazem parte da União Europeia. O que está havendo agora é o seguinte, existe toda essa discussão, né? Entre o governo, o Yanukovych, que representa aquela metade do país pró-russa, porque temos que ver que aproximadamente a metade dos ucranianos, que é a parte mais próxima à Rússia, né, o leste da Ucrânia, eles inclusive usam frequentemente o russo e não o ucraniano, que é um idioma muito parecido, né, como assim português e espanhol, mais ou menos. E eles usam fluentemente o russo, normalmente são falantes do idioma russo, né? E a outra metade, que é a metade que quer se afastar mesmo da Rússia. Então o país está muito dividido, né? As eleições normalmente, como eu digo, alternadamente, né? Ganha um setor pró-russo ou ganha um setor que anti-russo. E o que está havendo é uma guerra de cifrões também, né? Porque a Ucrânia passa por dificuldades econômicas, a Rússia, da qual a Ucrânia depende no aspecto energético, é importante dizer, né? É o gás, está oferecendo uma ajuda de 15 bilhões. A União Europeia, temos que levar em conta que ela não está também nessa condição toda de bancar a Ucrânia. Então, a situação é difícil porque se a Rússia cortar o apoio econômico, dificilmente a União Europeia poderá suprir, né, esse dinheiro que a Rússia dá. Tem outra coisa também. A Ucrânia, ela recebe o gás a um preço inferior aos outros países, como se ela ainda fosse uma venda a uma parte da Rússia. Então, se a Ucrânia se afastar, a Rússia pode, e aliás, isso é legítimo, né? Pode dizer, vamos vender a Ucrânia pelo mesmo valor, qualquer país estrangeiro. Eles não querem se afastar da gente? Então, tudo bem, vocês são um país estrangeiro. Vão ter que comprar o gás ao mesmo preço que os países europeus da União Europeia. E aí isso vai provocar, agravar ainda mais a crise econômica da Ucrânia. Então, no meio disso, temos todos esses distúrbios, né? Como no caso da Primavera Árabe, temos que notar que há forças autenticamente democráticas, querem democratizar mais a Ucrânia, a visão da Ucrânia talvez como um país europeu, né? Um país da União Europeia, e outros setores, inclusive fascistas, tem setores antissemitas fortíssimos, setores que falam, um dos líderes principais da oposição declarou outro dia que a Ucrânia está sendo governada por uma máfia judaico-moscovita. Ou seja, há de tudo nessa história, há de tudo nessa história. Como na Primavera Árabe, né? Que tem gente que é democrata e tem gente que é da Al-Qaeda. Então, um outro aspecto também, A gente está falando muito, mas seria uma aproximação à União Europeia. Não é ainda, não se discute uma entrada na União Europeia. Até porque a União Europeia está com uma série de problemas. Exato. E a entrada de novos membros está cada vez mais lenta, porque é a preocupação, né? Temos que resgatar, digamos, eu penso os europeus, né? Vamos resgatar primeiro Portugal, Grécia, né? Itália, Espanha, que já estão com problemas, em vez de criar novos problemas. Então, seria um acordo de colaboração com a União Europeia, não uma entrada na União Europeia.
Bem, Ivan, você falou aí sobre a Itália e vamos aproveitar aí o gancho que você falou aí da Itália para falar de Henrique Pizzolatto, que foi condenado no processo do Mensalão, fugiu para a Itália, foi preso esta semana por porte de documento falso. E eu pergunto, Ivan, o seguinte, aquela polêmica envolvendo Cesare Battisti, que não foi extraditado do Brasil para a Itália, pode influenciar aí nesse processo de extradição do Henrique Pizzolatto para o Brasil?
Pode influenciar, mas não explicitamente. Ou seja, porque isso é um fator extrajudiciário, né? Nunca a justiça italiana vai dizer assim, nós não vamos extraditar o Pizzolatto porque o Brasil não entregou o Cesare Battisti, né? É uma coisa que vai ficar pairando, mas não vai ser explícito.
Mas politicamente...
Politicamente influencia. A gente sabe que a justiça não se baseia só na lei, né? Há outros condicionamentos. Agora, a outra coisa que talvez mais grave, que é o fato dele ter a cidadania italiana, né? Isso é um fator complicado, inclusive até porque você sabe que o Brasil também tem a mesma política. Um brasileiro pode cometer o crime que for, pode ser o Jack o Estripador, 10 vezes pior que o Jack, mas o Brasil nunca, é uma questão de lei, não extradita um cidadão brasileiro. No caso esse da Itália, há muita discussão sobre o assunto. Já tem gente, ministro do Supremo, como o próprio Marco Aurélio, falou que isso, que pedir essa extradição vai ser uma coisa pro forma, que a Itália nunca vai entregar um cidadão italiano. Aparentemente, outros dizem que é o seguinte, que não há uma proibição, que a Itália ela pode se negar usando o fato dele ser cidadão italiano, mas que ela poderia se entregar, se quisesse entregar. Ela, entendeu? Então, há dúvidas ainda sobre essa questão. O fato é que o governo brasileiro tinha 40 dias a partir da prisão, né? 40 dias para apresentar já a documentação pedindo a extradição. E esperamos também que não se perca esse prazo por problemas burocráticos como tradução, né, etc.